E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 32 de A Ordem da Fênix, de mal a pior. Mas antes, no último capítulo do podcast, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, na opinião de vocês, qual é o melhor jeito pra se sair bem em uma prova? O Hilton Clayton respondeu, ser um vidente de verdade, diferente da Trelawney, e adivinhar quais as perguntas e as respostas. Ou se tornar legiminente e ver quais as respostas através da cabeça da Hermione. Existem pessoas, algumas pessoas nesse mundo, que têm um talento nato pra colar em provas. E descobrimos aqui que o Hilton tem esse talento. Parabéns, Hilton, ele teve duas ideias ótimas. Mas vamos por partes. Se tornar um vidente é uma ótima ideia. Mas o problema é que depois que você descobrir tudo que vai cair na prova, vai precisar estudar para achar as respostas de cada uma das questões. Então, de alguma forma, ainda vai dar um certo trabalho, né? E o que nós queremos aqui é um método que não dê trabalho nenhum. O ruim de ver o futuro também é que nesse processo de ver as perguntas que vão cair na prova, você pode acabar descobrindo que deveria ter morrido na semana passada, que nem o Harry descobriu daquela senhora lá. E isso vai te deixar um pouco incomodado, digamos assim, né? Agora, leia a mente da Hermione na hora da prova e ir copiando as respostas dela em tempo real é a melhor tática de todas. Isso porque não existe feitiço anti-legiminência nessas provas aqui. Pelo menos ninguém falou sobre isso. Então dá pra usar. Segundo, é que você não precisa se esforçar muito. É só ir pegando a resposta na hora, em tempo real, e já ir colocando na prova. O único problema é que estamos falando da Hermione, né? E as chances dela descobrir tudo, contar pra um professor, te dedurar, e você acabar trancado em uma sala escrevendo "não devo colar nas provas" com seu próprio sangue, são muito grandes. No final, como sempre, a melhor saída é estudar e fazer as coisas do jeito certo, porque todas as facilidades da cola não valem esse risco. Não depois que a megera da Umbridge assumiu a diretoria, né? Se fosse com Dumbledore ali, no máximo ele ia te dar uma advertência, né? No máximo, olha lá. Era capaz de ele fazer piada e dar risada sobre o assunto. Bora então pro episódio de hoje? Então, antes que a Umbridge descubra que eu estou dando dicas de como colar em provas e me faça escrever "não devo ensinar os jovens a colar com o meu próprio sangue", vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Estamos aqui no capítulo 32 e já passamos por muita coisa. Tanta coisa que eu queria fazer uma recapitulação rápida antes do que parece ser o início do fim desse livro. Porque parece que as coisas estão se encaminhando aqui, né? Começamos esse livro lá atrás, com o Harry sem informações sobre ninguém e tendo pesadelos sobre o Cedrico, do ano passado ainda. O Harry se encontrou com os dementadores ali do lado da casa dos Dursley e depois de fazer um patrono, foi intimidado pelo Ministério da Magia. Então, um verdadeiro Moody e os outros aurores buscaram ele e mostraram a Ordem da Fênix, onde ele descobriu mais sobre os planos do Voldemar, que ao que tudo indica, tá procurando uma arma secreta. A audiência foi tranquila, porque ele tinha o melhor advogado do mundo bruxo, o alvo Dumbledore, que este ano inclusive trocou pouquíssimas palavras com o menino Harry, não quer falar com ele de jeito nenhum. Na escola, o Harry conheceu a professora maluca da vez, que é tão doida que fez um inferno nessa escola, como nenhum outro professor de defesa contra as artes das trevas já fez em qualquer outro ano. Ela expulsou ele do time de quadribol, fez ele escrever com o próprio sangue, fez os gêmeos fugirem da escola e tá caçando os alunos com seus capangas. Vimos pouco do Rony monitor, menos do que eu achei que veríamos, né? Porque ele se tornou monitor esse ano, mas ele brilhou como goleiro da Grifinória. Em paralelo a tudo isso, tivemos estudos cada vez mais exaustivos para os nomes. E como se estudar para essas provas já não bastasse, o Harry montou seu próprio grupo de estudos, que causou a demissão do Dumbledore da escola e a fuga mais estilosa de todos os tempos, pegando fogo na frente de todo mundo. O Harry foi taxado de doido porque falou que o Voldemort voltou no ano passado, né? Deu até uma entrevista esse ano falando de novo. Teve sonhos esquisitos o ano todo, o que descobrimos no decorrer do livro ser o departamento de mistérios, né? E ele anda por aquele corredor toda vez que sonha. E isso significa o quê? Que Voldemort está tentando chegar até o departamento, já que a mente do Sem Nariz e a do menino Harry estão conectadas, né? E os sonhos são uma consequência disso. Ufa! Quanta coisa aconteceu esse ano! E como se já não bastasse toda essa treta que eu contei aqui, o Harry sonhou que o Voldemort chegou no departamento de mistérios no último capítulo e não tá sozinho, tá com o Sirius torturando ele. Faz sentido tudo isso? Não muito, mas da última vez que a gente viu o Voldemort atacando o Sr. Weasley no sonho do Harry, era real. Então por que duvidar dessa vez? Talvez por um detalhe que eu ainda não mencionei até aqui nessa recapitulação, o fato de que o Snape estava dando aulas de oclumência pro Harry. E que ele nos explicou que se o Harry não fechasse a sua mente, ela poderia ser um alvo fácil pro Voldemort. Mas o Harry, como todo bom adolescente cheio de hormônios, odeia o Snape. E prefere ter a mente invadida pelo mochila de criança do que ter as aulas com cueca suja. Um bom resumo, certo? Eu sei que vocês já se lembram de tudo isso. Já leram milhões de vezes os livros, que sabem até o que vai acontecer depois. Mas eu acho importante a gente tirar esse tempinho para se preparar para o que vai vir. Porque olhando para trás e vendo tudo que já aconteceu, eu sinto que a gente está chegando em uma parte crucial desse livro. E eu não quero nenhum ouvinte sem a noção da gravidade do que está acontecendo. Então vamos em frente a partir de agora. O Harry então é levado pelo examinador para a ala hospitalar, porque dormiu na prova e acordou se debatendo no chão. O tiozinho vai falando pro Harry que isso é normal, que existe muita pressão nos exames e que ele pode até conseguir melhorar e voltar em tempo para terminar a prova. Como se ele quisesse isso, né? Claro que essa é uma boa chance para colar, né? Entre ir para a ala hospitalar e voltar, quem sabe o menino Harry não consegue pegar as respostas em algum lugar. Isso inclusive me lembra uma época mais inocente da minha vida, uma época onde eu achei que poderia burlar o sistema, mas é claro, não deu certo. Eu tive uma ideia brilhante para uma prova de biologia. Eu não sabia de nada nessa prova. Não estava prestando atenção em nenhuma aula. Então, o que eu fiz para ter uma vantagem nessa prova? Eu estudei? Claro que não. Eu anotei num pedacinho de papel todos os tópicos que eu achei que poderiam cair nessa prova. Dobrei num pedacinho de papel e um pouco antes da prova eu fui ao banheiro e colei esse papel atrás do vaso sanitário. Lá embaixo, assim, atrás dele. Tudo que eu tinha que fazer era pedir para ir no banheiro no meio da prova, ir até o vaso sanitário, dar uma olhada nesse papelzinho e voltar pronto para arrasar nessa prova. E foi o que eu fiz. No meio da prova, eu pedi descaradamente para ir no banheiro, e eu fui, entrei no banheiro, e aí você deve estar imaginando, a cola não estava lá. Ela estava lá, me esperando, olha só. E eu então peguei o papelzinho e dei uma boa lida nele. E sabe qual foi a parte mais inacreditável de tudo isso? Nada do que eu tinha anotado tinha relação com a prova. Eu não me lembro exatamente o que era que estava anotado e o que caiu na prova, porque faz muito tempo. Mas vamos imaginar aqui que a prova era sobre células. E eu anotei tudo que eu podia sobre mamíferos. Era um assunto que não tinha nada a ver com o outro. Voltei para a sala, né? Não soube responder nada da prova, porque estava anotado coisa errada no meu papel. E eu saí dessa prova com a seguinte lição. Até para colar, você precisa se esforçar um pouco. Olha só que ironia do destino. Então, no final, não adianta. O melhor é se preparar de verdade ou, no mínimo, anotar as dicas do capítulo certo. Enfim, ao entrar na ala hospitalar, o Harry pergunta à senhorita Pomfrey se ele pode falar com a professora McGonagall. E ela diz que a professora tá no Sentimungos, o hospital, porque tomou 4 feitiços no peito. O que mandou ela direto pro hospital, né? Poxa, né, Harry? Ela é uma senhora de idade, né? Imagine dar um soco numa senhora de 70 anos. Não façam isso aí, hein, pessoal. Mas aconteceu, né? Foi algo assim que aconteceu com ela. Né? E a não ser, é claro, que o soco tenha sido dado por outra idosa que não tem muita força no braço, né? Em uma briga de idosas, o que não é algo que a gente vê todo dia. Inclusive, eu já vi uma briga de idosas. Não acontece todo dia, mas eu já vi. Uma vez na fila da lotérica, E pro jovem aí que não sabe o que é uma lotérica, a lotérica é um lugar onde as pessoas pagavam as contas antigamente. Você levava o seu boletinho, um dinheirinho e pagava essa conta. Olha só, né? Antigamente, antes de ter o celular para poder pagar tudo em casa, a gente tinha que ir num outro lugar para pagar a conta. Hoje em dia, só os idosos vão até a lotérica, né? E há pouco tempo atrás, inclusive, né? Eu passei na lotérica e vi uma briga de idosas. Aí você me pergunta, Emerson, o que você estava fazendo em uma lotérica? Você não é um jovem descolado que paga suas contas com o celular? Sim, eu sou. Mas às vezes, né? A gente acaba precisando ir até o lugar porque, enfim, precisa resolver umas coisas, né? Mas a questão é que eu vi duas idosas discutindo em uma lotérica por conta de uma ter roubado o lugar da fila da outra. Elas não saíram na porrada, mas... Por que que eu tô falando disso? Ah, enfim, elas não saíram na porrada, mas se uma tivesse dado um soco na outra, não teria machucado tanto, porque elas tinham um bracinho bem fraquinho, né? Mas a Minerva tomou 4 feitiços no peito, né? E aí o Harry chega à conclusão de que não tem mais ninguém pra ele contar o seu sonho profético, já que a professora Minerva tomou 4 feitiços e tá desmaiada no Sente Mungos. Já que o Dumbledore e o Hagrid também não estão, ele não tem ninguém com quem falar sobre isso. Assim ele sai da enfermaria e corre pros amigos, e diz que deu ruim, que o Voldemort tá com o Sirius lá no ministério, apontando a varinha pra ele, que vai dar ruim e, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E que eles precisam correr pra salvar ele. O Rony e a Hermione olham pra ele com cara de que estão vendo um maluco e começam a tentar convencer ele de que isso não pode ser verdade. Que eles provavelmente não estão lá. Que eles são procurados pela justiça. Que eles não conseguiriam entrar no ministério tão facilmente. Porque tem guardas lá e todo um esquema de segurança, né? A Hermione, então, levanta uma questão importante aqui. E diz que o Harry tem uma mania de tentar salvar todo mundo. Que ano passado, por exemplo, ele salvou uma menina na segunda tarefa do Tribruxo que não precisava ser salva. Que ele tem mania de bancar o herói, né? É isso que ela tá dizendo. O Harry fica pistola, mas muito pistola, né? Como a gente não vê há um bom tempo nesse livro, inclusive, ele tava mais calmo. A Hermione diz que o Voldemort conhece ele e que sabia que ele tinha essa mania e que por isso levou a Gina pra Câmara Secreta no segundo ano, pra atrair ele, né? E que tá fazendo a mesma coisa de novo. Sem falar no fato, dessa vez, né, que... pode ser só um sonho e não uma realidade de verdade. Voldemort pode estar manipulando ele. O Harry tá pistola, né? Diz que nenhum deles reclamou quando ele salvou a bunda deles no passado. Como, por exemplo, quando ele salvou Hermione dos Dementadores. Opa, calma aí, né, Harry? Você só precisou salvar ela dos Dementadores, se eu me lembro bem, porque ela tava te ajudando a salvar a bunda do seu padrinho, de Azkaban. Então, se ela tava lá, é porque ela tava te ajudando. E você não fez um favor. Você não fez nada além da sua obrigação, que era salvar alguém que estava se arriscando por você, que era isso que ela estava fazendo. No caso da Gina e da segunda tarefa do Tribruxo, tudo bem. Aí você tem seus méritos, né? Porque os adultos tinham que estar resolvendo aquilo. Mas não vem jogar essa dos Dementadores para cima da Hermione, pô. Então a Gina e a Luna entram na sala e dizem que ouviram a gritaria e que querem saber se podem ajudar em alguma coisa. O Harry diz que não pode ajudar em porcaria nenhuma, não. E para elas não se meterem. Dá um passa pra lá legal nas duas. A Hermione então diz que elas podem ajudar sim. Olha só, hein? Mesmo depois do Harry ser um baita de um mal educado, ela vai ajudar ele. Vamos dar uma pausa aqui, só pra eu falar sobre um assunto intrigante. Algo que eu ainda não tinha pensado até agora. Ou caso eu já tenha pensado e falado, né? Já são 32 capítulos, então me desculpem se eu me repetir a essa altura. Eu já me esqueci de muita coisa do que eu falei lá atrás. Mas enfim, a autora usa o recurso da malcriação do Harry para dizer uma coisa pra gente, que ele é um adolescente. Porque pra autora, os adolescentes são assim, respondões. Ok, tem outros fatores aqui, né, como o Harry ter ficado sem informações sobre o que estava acontecendo no mundo bruxo lá no começo, sobre ele ter sido taxado de maluco pelo jornal e por todo mundo, por ter falado do Voldemort, por ter sofrido um inferno na mão da Umbridge. Tem tudo isso também, por isso que ele tá irritado. Mas a autora usa o recurso da malcriação não só como uma revolta dele. Usa isso pra dizer, ei, o Harry é um adolescente, está cheio de hormônios, por isso ele é um respondão. A minha pergunta é só uma. Se o Harry tá passando pela adolescência na escola, os outros também estão. Os outros têm a mesma idade. E é claro que as pessoas são diferentes umas das outras, né? Os adolescentes são diferentes, nem todos são respondões, que nem o Harry. Mas não é possível que nenhum dos outros... tenha ficado irritado com essas atitudes dele e não tenha respondido à altura. Porque se tivesse um amigo do Harry irritado do jeito que ele tá, ia mandar na hora um vai Harry, seu p... Não que eu queira ver essa cena. Seria deplorável, né? E não que a Hermione deva falar isso pra ele também. A questão aqui é, se ela tá na adolescência, o Harry tá na adolescência, o Rony tá na adolescência, e o adolescente é respondão, como a autora quer dizer aqui, e é claro que o Harry tá passando por muita coisa além deles, mas alguém em algum momento ia ficar irritado com isso tudo, né? Se bem que a Hermione lá atrás já deu uma cortada legal nele, né? Eu acho que teve isso. Mas ela não falou do jeito que eu falei aqui, que seria bem mais eficaz. Ele ia baixar a bola dele rapidinho. Mas isso é simplesmente tão improvável, disse Hermione desesperada. Harry, como é que Voldemort poderia ter pegado Sirius se ele tem ficado o tempo todo no Largo Grimwald? Sirius pode ter pirado e tido vontade de tomar um ar fresco, disse Rony, parecendo preocupado. Está desesperado para sair daquela casa há séculos. Mas por quê? Insistiu Hermione. Voldemort iria querer usar Sirius para apanhar a arma. Ou seja lá o que for a tal coisa. Não sei. Haveria um monte de razões. Berrou Harry. Vai ver, Sirius é só alguém que Voldemort não se importa de ferir. Sabe de uma coisa? Acabou de me ocorrer. Disse Rony aos sussurros. O irmão de Sirius não era um comensal da morte? Talvez tenha contado a Sirius o segredo para conseguir a tal arma. É, e é por isso que o Dumbledore tem insistido tanto em manter Sirius trancado o tempo todo, disse Harry. Olhe, sinto muito, disse Hermione, mas nenhum de vocês dois está fazendo sentido, e não temos provas de nada disso, nem mesmo uma prova de que Voldemort e Sirius estejam lá. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, a Hermione, ao invés de mandar ele... diz que vai acreditar nele e que vai ajudar. E que seria uma boa ideia eles verificarem primeiro se o Sirius tá ou não tá na Ordem da Fênix, pra ver se o sonho foi real. Então, eles resolvem causar uma bagunça para tirar a Umbridge de cena, para o Harry poder usar a lareira dela, que é a única que não está sendo monitorada, para poder falar com a Ordem da Fênix. O Harry, então, pega a capa da invisibilidade, a Gina espalha ali pelos corredores a fake news, né, de que soltaram gás por ali e que eles não podem passar, e a Hermione e o Harry vão, então, para a sala da megera, né, pegam o canivete que o Sirius deu para ele e abrem a porta. O Harry, então, vai até a lareira dela e joga o pó de flu. E a cabeça dele aparece lá na sala da Ordem da Fênix. Não tem ninguém lá, só um monstro. E o Harrington pergunta pra ele onde o Sirius tá. E o monstro só diz que ele tá no Departamento de Mistérios e que se tudo der certo, ele nunca mais volta. O que vai fazer com que ele fique sozinho com a sua senhora de novo. Antes que o Harry consiga mandar o elfo pra aquele lugar, alguma coisa puxa ele pelos cabelos. E quando ele cai na sala da megera da Umbridge, ela tá lá. Olhando para ele, puxando ele pelos cabelos, e diz que tem um feitiço detector de invasores na sala e que sabia que ele estava lá. Eu só quero levantar uma questão aqui, hein? Eu não quero bancar o chato nesse episódio, mas eu quero levantar uma questão muito importante. Cadê o mapa do Maroto? Se eu não me engano, tá com o Harry, não tá? Ninguém confiscou esse ano esse mapa dele, tá com ele. Não dava para ver a Umbridge chegando pelo mapa? É claro que foi um momento de desespero, né? Não deu pra pensar em cada detalhe do plano, mas deu tempo de pensar em pegar a capa da invisibilidade, né? Outro acessório indispensável do Harry é qual? O mapa do Maroto. Tinha que estar sempre no bolso esse mapa. Né? A gente veria lá a vaca rosa dos infernos chegando até a sala. Mas ele não pegou o mapa. Com o mapa na mão, tava fácil. Ela virou a esquina ali e eles já estavam fugindo da sala. Né? Enfim, juntos com ela, estão a Brigada Inquisitorial, né? Junto com o Malfoy e os outros alunos da Sonserina que toparam passar essa vergonha aí. Eles estão pegando a Hermione pelos cabelos, arrastaram o Rony também, a Gina, a Luna e até o Neville tá nessa roubada agora. A Umbridge, então, começa com aquele discurso clássico de vilão, né? Dizendo que sabia de tudo, que eles não vão mais enrolar ela, que ela vai livrar a escola dos Weasley de vez, que o Harry deveria se entregar logo e dizer com quem ele estava falando. Ela então diz que vai resolver tudo e que vai dar um jeito nessa situação e pede pro Draco chamar o professor Snape. O Cueca Suja então chega na sala, né? E ela pede pra ele um frasco de poção da verdade. Olha só, a gente já sabe onde isso vai dar, né? Ela estava realmente tentando envenenar Harry uns capítulos atrás. Agora a gente tem aqui a comprovação. Sabe por quê? Porque o Snape diz que não tem mais. Que o último que ele tinha, ele deu pra ela. E que demora um mês pra fazer outro. Ela fica pistola da vida, manda o Snape ir embora. E o Harry, então, se lembra de que o Snape é da Ordem da Fênix. E ele começa a gritar desesperadamente que o Almofadinhas, que pegaram o Almofadinhas... O Snape finge que não sabe de nada, afinal de contas, né, são muitas pessoas pra se lembrar, Rabicho, Pontas, Almofadinhas, Aluá, quem é quem? Às vezes ele não sabe, né? Então a Umbridge diz que vai usar a maldição Cruciatus nele, mesmo sendo ilegal, porque o que os olhos do ministro não veem, o coração não sente. E que ela não vai ter qualquer consequência disso, porque ninguém vai ficar sabendo. Diz que, afinal de contas, o velho não sabe até hoje que foi ela que mandou os dementadores atrás do Harry. E mesmo assim, ele adorou ter a possibilidade de poder expulsar ele da escola. Por essa, eu não esperava, né? Eu não esperava mesmo, eu jurava que o Voldemar tinha feito isso. Mas eu errei feio, na verdade foi a Sapa Velha que mandou eles atrás do Harry. Ela tava agindo antes mesmo do começo do ano. Antes da gente conhecer ela, já tava infernizando a vida do menino Harry. Ela tá pior que o Voldemar esse ano, tá mais vilã do que ele, porque até agora ele só conseguiu dar uma de Fred Krueger, né, e ficar invadindo o sonho dele, mas não fez nada. Já ela fez coisas terríveis com esse menino nesse ano. Ah, então assim que ela aponta a varinha pra usar a maldição Cruciatus no Harry, a Hermione diz que vai contar tudo. Não, não faça nada, eu vou te contar tudo o que estamos fazendo. Vou contar o segredo. O Harry grita, não! O Rony diz, não, Hermione, não conte nada! Vamos morrer com esse segredo. Ela diz, eu vou contar. Eu não tenho medo. Eu vou botar a boca no trombone. Né? Ela diz que eles estão criando uma arma, a pedido do Dumbledore. A hora que o Harry ouve isso, né? Ele até entende, opa, peraí. Ela tá contando um causinho aí, né? Tá inventando uma história pra enrolar o cara. Né? Aí ela diz que a arma tá pronta e que eles estavam tentando falar com o Dumbledore pra falar que o projeto foi terminado. Que é um projeto para tomar o ministério, para que Dumbledore seja o novo ministro da magia. A Umbridge então diz que quer ver essa arma, que eles têm que mostrar para ela, levar ela até lá. Ela aponta a varinha para o Harry e para a Hermione e pede para eles mostrarem para ela o caminho. E o nosso capítulo termina aqui. O que planeja Hermione? Onde ela vai levar a Umbridge? E qual é essa arma? Eu tenho uma ideia, e uma ideia boa. Eles podem ir até o banheiro feminino. O Harry pode usar a língua das cobras para abrir a entrada da câmara secreta e eles podem empurrar a Umbridge, esse espírito do mal, ralo abaixo. E é o que ela merece, ir ralo abaixo, que nem cocô quando você dá a descarga, né? Para morar lá, junto com o esqueleto do basilisco no esgoto. Inclusive seria bom que o basilisco estivesse vivo ainda para engolir a megera de uma vez só. Ou quem sabe, né, eles podem levar ela para um lugar bem mais barra pesada, um lugar onde ela vai sofrer mesmo. E vai pedir por ajuda e ninguém vai fazer nada por ela. E esse lugar existe. É a fila da lotérica em dia de pagamento, com um boleto para pagar uma conta de luz e uma idosa furando a fila dela. A gente só precisa torcer pro Harry não dar um soco na idosa que furou a fila e acabar se oferecendo para pagar a conta dela usando um aplicativo de celular e bancar o herói como ele sempre faz. Muito bem, disse a diretora e puxou a varinha. Muito bem, você não me deixa alternativa. Isso é mais do que um caso de disciplina escolar. É uma questão de segurança ministerial. Sim, sim. Parecia estar querendo se convencer de alguma coisa. Mudava o apoio do corpo nervosamente de um pé para o outro, encarando Harry, batendo a varinha na palma da mão vazia e respirando com esforço. Ao observá-la, Harry se sentiu barbaramente impotente sem a própria varinha. Você está me obrigando. Eu não quero, disse Umbridge, ainda se mexendo inquieta no mesmo lugar. Mas às vezes as circunstâncias justificam o uso. Tenho certeza de que o ministro entenderá que não tive escolha. Malfoy a observava com uma expressão voraz no rosto. A maldição Cruciatus deverá soltar a sua língua, disse Umbridge em voz baixa. Não! Gritou Hermione. Professora Umbridge, isso é ilegal! Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Levi Pinfold. E a capa da Lufa-Lufa, edição das casas. Agora você pode virar o apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema nenhum. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, para onde você acha que a Hermione deveria levar a Umbridge? Eu acho que a Câmara Secreta seria um ótimo destino para ela. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Estou muito curioso para saber qual é a arma e qual é o plano da Hermione. Então a gente vai ter que ficar de olho para saber isso no próximo episódio. Certo? Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!